Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, como exemplo para os outros. E essas coisas foram escritas como aviso para nós.
Isso, a Bíblia toda, a história toda que a Bíblia conta, tem avisos para cada um. É por isso que a Bíblia foi escrita.
Pois estamos vivendo numa época em que o fim dos tempos está chegando. Assim, aquele que pensa que está de pé é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam.
O Salomão pergunta assim: quem pode fazer alguma coisa que outros já não tenha feito? Quem pode vivenciar alguma coisa que outros já não tenha vivenciado? Desde que o mundo é mundo, a vida sobre este planeta são camas. Então a situação da vida não vale pela situação da vida, mas vale pela essência da situação, que é o seu karma.
Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que sofram tentações além das suas forças.
Lê de novo essa pequenininha, principalmente para a moça do Rio. Eu não vou falar do fio dela.
Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que sofram tentações além das suas forças.
Pergunta se ela ouviu.
Ouviu?
Sim, senhor.
Apenas isso, filho. Tudo que acontece na sua vida está dentro da sua força de vencê-la. Senão Deus não daria. Esse é fundamental na relação com Deus, no relacionamento com Deus, é fundamental essa consciência. Porque senão você vai acreditar que Deus colocou um fardo pesado nas suas costas. Ele não colocou fardo pesado, ele sabia, tinha certeza, tenha certeza de que você pode carregar esse fardo. Agora, você às vezes se entrega. E aí você não consegue vencer. Tem a historinha da moça que chegou para Cristo e disse: Cristo, olha, a minha vida está muito dura, está muito penosa, eu não aguento mais carregar essa cruz. Ela machuca aqui meu ombro, está muito pesada. Aí Cristo disse: então entra, pode escolher aqui dentro qualquer coisa. Aí a moça poculou, aí assou uma que combinava perfeitamente. Quando foi ler atrás, estava escrito o nome dela. Cada um tem a sua cruz no seu tamanho certo, com peso ideal para ser carregado. Novidade que eu estou contando para você, né, moça?
É, novidade. Aliás, as lamúrias também, né?
Você se lamulha muito?
Não, nem um pouco.
Ao contrário, quando vier a tentação, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim poderão sair dela.
Veja bem. Deus dá a força para você conseguir vencer suas tentações. Ou não dá? Ou já não vem na cabeça de vocês aquilo: ah, eu não deveria falar isso, eu não deveria fazer, eu deveria estar pensando noutra coisa. Não é? Ou já não vem na cabeça de vocês isso?
Ah, isso que eu queria... Não é colocar... Tem perguntado. Que parece que fosse, que a gente, pelo menos na época em que a gente seguia muito o cadecismo, a gente via muito essa questão de energia, de fluido e tal, né? E eu, quando eu li uma passagem desse tipo, parecia uma coisa fantasiosa, que de uma hora para outra, certo? Eu passando por uma situação, me viriam forças do alto para me ajudar a se tentar, né? mas nunca imaginava que o quê? Que a força vinha através do meu raciocínio, dos pensamentos que me eram intuídos. E é isso que está dizendo aqui, esse tipo de força, né?
Na verdade, não vem através do pensamento, vem através de energia. E essa energia que lhe é dada a força se materializa nesse trabalho. Porque, veja, deixa eu deixar uma coisa bem clara. A cada segundo da vida de vocês, vocês estão sendo energizados. Não existe momento em que você não esteja, você esteja desligado da espiritualidade. Não existe isso. Na verdade, você está sempre sendo energizado pela espiritualidade. Agora, ninguém pode interferir no seu livre-arbítrio. Então, a espiritualidade pode lhe encher até você ficar de 99% só amor. Mas ela precisa deixar 1% de outro sentimento. E você pode escolher esse 1% só. Então, quando você fala, eu não sabia que era pelo achoxinho, não é pelo achoxinho. Esse achoxinho é a materialização da energização que você está recebendo. Agora ficou caro isso? Ficou caro, filho? O pequenininho disse que a ajuda de Deus, ele não sabia que vinha pelo achoxinho. E eu estou dizendo que não vem, vem por sentimentos, por energia. E que se materializa, assim como a sua escolha sentimental se materializa no pensamento, também se materializa a ajuda espiritual para você. Mas não pode decidir a sua vida.
Como se materializa a ajuda
espiritual? Em forma de quê? Em forma do... Agora você devia calar a boca.
Não entendi a colocação, vai lá aqui, calar
não,
a boca.
Não, 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 fia.
Eu vou sair daqui e não volto mais.
Não é você, está usando um exemplo.
Estou usando um exemplo.
Raciocínio, nós.
Vem assim. Não, vem assim. Agora você devia calar a boca, não fala mais nada. Ou estou vendo aquele exemplo assim. Olha, ela não é tudo isso que você está pensando. Olha, não faz isso. É nesse sentido que se materializa como pensamento a força espiritual, a ajuda espiritual que Deus lhe dá a cada segundo. É o que você mesmo diz. Uma vozinha fala lá, só que vocês, ninguém pode decidir se você vai continuar com o mesmo sentimento ou não. Só você. E aí, se você for a vozinha... Vozinha vai se calar, com certeza.
O pai Joaquim, esse negócio aí que o senhor está falando agora, seria aquela coisa de repente, a gente vê aquele arrependimento, poxa, eu não devia ter feito isso, seria isso?
Não, não é o depois, é o durante. Durante. Você está bigando. Aí, de repente, vem uma vozinha de espala de bigar. Se ele espala nada, ele merece, eu vou bater até o fim.
Olha, essa vozinha nunca falou pra mim.
Tem certeza?
Vou procurar ouvir melhor, pai Joaquim.
Então, eu vou dizer uma coisa. Tira a modacha dela.
É isso.
Que você tá modachando ela.
Ou então eu tô tapando o ouvido, né?
Isso, também.
É que a gente
pensa
que é pensamento, né? A gente nunca pensa que é.
Agora, lembrando daquele processo de raciocínio, então eu estava falando o contrário, realmente é energia. Portanto, meus queridos amigos, fujam da adoração de ídolos.
Isso, qual é o ídolo que você adora, pequenininho?
Eu.
Isso.
Falo com vocês como com pessoas que entendem o que estou dizendo.
Vem,
Julguem vocês mesmos o que eu digo. Pensem no cálice de bênção que abençoamos. Será que quando bebemos desse cálice, não estamos tomando parte no sangue de Cristo?
Ixi.
E quando partimos e comemos o pão, não estamos tomando parte no corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos no mesmo pão, que é um só. E por isso somos um só corpo. Pensa no povo judeu. Aqueles que comem as coisas oferecidas em sacrifício tomam parte no culto oferecido a Deus no altar. O que é que eu quero dizer com isso? Que o ídolo ou o alimento que é oferecido a ele tem algum valor? É claro que não. O que estou dizendo é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido aos demônios e não a Deus.
Isso, tudo que você alimenta o seu ego é oferecido ao diabo, não a Deus. Então, se você pratica a caridade, se você dá um prato de comida, se você dá um cobertor, por exemplo, mas buscando sua própria satisfação, você, na verdade, está sacrificando ao diabo, ao seu ego, e não a Deus. É claro que Deus vai direcionar este ato para quem precisa e merece, mas para você, de nada vai ter valia. Você só receberá quando fizer as coisas desinteressadamente, sem nenhuma intencionalidade.
E eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e também o cálice dos demônios. Vocês não podem comer na mesa do Senhor e também comer na mesa dos demônios.
Você não pode satisfazer a Deus e se satisfazer ao mesmo tempo. Não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou você serve a um e o outro se desagrada, ou você serve ao outro e um se desagrada. É preciso estar em paz com Deus. E dessa paz, desse estar em paz com Deus, você alcançar sua paz. Não pode ser o contrário. Você alcançar sua paz e esperar com isso estar em paz com Deus.
Ou será que queremos fazer o Senhor ficar com ciúmes? Vocês pensam que somos mais fortes do que ele?
Isso. Muita gente busca a satisfação para dizer, eu não dependo de Deus. Na hora que eu posso, que eu quero, eu consigo ser feliz. Será que eu sou mais forte que Deus?